Agora são 10 horas e 16 minutos. Depois de 12 anos em vigor, a lei brasileira que restringe a posse de armas para a população, armas de fogo, pode ser mudada. Desde 2003, o Estatuto do Desarmamento vem sendo ameaçado por tentativas constantes de renovação. Agora temos o projeto de lei 3.722/2012, que pode permitir o acesso mais fácil ao armamento, inclusive para parlamentares, para quem está sendo, inclusive, acusado por processo de crime, então se ele esteja respondendo por processo de crime, processo criminal. Mas essa lei, essa mudança na lei de desarmamento, facilita a segurança pública? Armar a população é uma resposta positiva ou não? Sobre esse tema eu converso com Pedro Baudet, professor da Universidade Federal do Paraná. O professor Pedro é especialista em segurança pública. Professor, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, senhores senadores ouvintes.
Professor, já foi um debate muito grande em 2002, 2003, sobre o desarmamento que acabou gerando a lei do Estatuto do Desarmamento. Muita gente considera que ainda foi até leve em relação à posse de arma. Agora temos uma mudança, o projeto de lei 3.722. Armar a população é uma solução, professor?
Não, Gilson, ela nunca foi uma solução. A gente não pode confundir determinados países onde tem a tradição de uso de armas. Por exemplo, eu estou falando aqui nos Estados Unidos, né, que tem uma longa história e uma tradição no uso de armas. E ainda assim lá, as armas são um problema. Não é à toa que tanto os estudiosos quanto a presidente da República, o atual presidente Barack Obama, tenta diminuir o acesso a armas mais poderosas, né? E há uma espécie de consenso que, se não houvesse tantas armas circulando, haveria menos homicídios. Quer dizer, essa correlação entre mais armas, mais homicídios, ela já está amplamente estabelecida, consolidada, enfim. Para você ter uma ideia, existe uma pesquisa feita em âmbito americano mesmo, foi um cara que foi pago para a indústria das armas, tanto que depois ele teve o registro dele como professor e sociólogo caçado, que tentava mostrar o contrário, mas numa brutal manipulação dos dados, repito, mesmo para o caso americano. Então, o que que acontece? Essa relação, que é uma relação direta, entre ter mais armas circulando e a existência de, não é só homicídio não, né? Suicídio também, né? É outro elemento que acaba sendo próximo dos indicadores quando há muitas armas circulando. Eles passaram a ser questionados pelo quê? Pelo fato dos homicídios não terem diminuído, sim, isso é um problema. Eles passaram a ser questionados pelo fato de que há um conjunto de demandas sociais que parece não foram resolvidas também com essa, com a diminuição ou com a regulamentação dos usos de armas, mas a saída não é você desregulamentar. Quer dizer, se você tentar uma outra regulamentação como essa, que é muito ruim em todos os aspectos. E como você falou, libera para todo mundo. Aliás, eu vi um debate que parecia surreal, porque um dos relatores, um dos proponentes da lei, dizia o seguinte: olha, taxista e caminhoneiro podem andar armado também. E ele, lá pelas tantas, retirou dos taxistas, dizendo o seguinte: não, agora esse pessoal está brigando com Uber e pode acontecer alguma desgraça. Você vê o nível da conversa e o nível do debate. Quer dizer, é um debate muito pouco qualificado, um debate com interesses claros e explícitos da indústria da arma, e que vem acompanhado desse processo mais geral, que infelizmente a gente vem vivendo no país, de uma guinada conservadora, não é isso? E quando a gente fala em conservador no Brasil, não é qualquer conservadorismo, é algo que invoca personagens de que tem que armar, de que bandido bom é bandido morto. O efeito imediato, mais geral disso, é uma espécie de produção do aumento da violência, enquanto, eu não estou falando que, eu estou dizendo que se cria um clima possível e se cria uma espécie de aumento da violência nas relações sociais. A discussão da liberação do porte de armas está nesse mesmo registro.
Professor Pedro, existe, pelo que o senhor falou, dois pontos que eu queria que o senhor comentasse um pouco mais. Primeiro, existe uma certa ignorância das pessoas em relação a dados, a trabalhar com esses dados, a entender o que é a violência no país. E outra coisa que a gente tem, que o senhor colocou também, é a propagação, ao meu ver, eu queria que o senhor me corrigisse, da tal da justiça pelas próprias mãos. Quer dizer, a gente, naquele discurso da ausência do Estado, todo mundo andando armado, cada um que faça a sua justiça, é isso?
Você tem toda a razão. Essa desinformação, veja, há uma guerra de dados. Como qualquer discussão política, que a ciência é chamada a intervir, a prestar consultorias, assessorias, conversar com o que nós estamos fazendo aqui, há diferentes posições, né? Então, há muitas questões para quais os cientistas são chamados, os sociólogos são chamados para dar a sua opinião, e há um conjunto de posições diferentes. Nesse caso, não existe, a não ser uma minoria de pesquisas que apresentam dados que vão contra aqueles que já são consolidados, à relação entre a existência de armas e o aumento da violência em geral e da violência letal em particular, dos homicídios em particular. Então, sim, há não só uma grande desinformação, como há uma guerra de informação, dizendo... Esses dias eu peguei um livro de duas pessoas, dizendo, o livro fala que é uma crítica geral aos avanços progressistas no Brasil, entre eles as armas, e depois tem um livro só sobre armas, em que os caras falam, os dados são todos mentirosos, e vão apresentando um conjunto de afirmações que são que produzem uma confusão muito grande por conta da forma como eles analisam os dados. Quando você vai ver o currículo das pessoas, elas estão metidas até a cabeça nesse projeto mais conservador, nesse projeto que aí, repito, no caso brasileiro, não é um conservadorismo qualquer, ainda fala que o conservadorismo brasileiro é como conservadorismo, sei lá, inglês. Não é. É algo que beira quase sempre os fascismos, os discursos mais perigosos possíveis. A segunda questão, qual foi a segunda? Desculpe, Gilson.
São duas questões. Primeiro, essa que o senhor colocou, a ignorância, a falta de trabalhar bem os dados, e aquela ideia da justiça pelas próprias mãos. As pessoas justificam já que...
Aí elas trabalham juntas. Há uma longa tradição no Brasil de se fazer dessa... Primeiro, de crítica à justiça, porque, de fato, em muitos aspectos, a justiça segue sendo conservadora, elitista, demorada. Né? Então, quando isso acontece, há uma tendência das pessoas tentarem resolver de outras formas. É nesse aspecto que entra essa discussão sobre a justiça pelas próprias mãos. Olha, isso tem produzido efeitos mais sinistros possíveis, dentre eles o aumento da letalidade na ação policial, a existência de grupos de extermínio, esses linchamentos que nós observamos, de volta e meia aparece um, em que a pessoa, porque se grita, pega ladrão, ele é ladrão, ou é uma bruxa, ou é não sei o que, está roubando criança, e aí mata as pessoas. A gente assistiu 2, 3 casos lamentáveis nesse ano que passou. Repito, isso é talvez a demonstração mais radical e também a mais triste pelos seus efeitos. As pessoas foram filmadas, tem essa ideia de que vamos fazer justiça com as próprias mãos. Então, há uma história, no caso brasileiro, há uma tradição, no caso brasileiro, disso ocorrer, e essa ideia de você associar isso a uma liberalização na regulamentação do uso de armas, piora esse cenário.
Professor, eu estou com o meu tempo esgotado, mas eu queria que o senhor pudesse me responder rapidamente uma pergunta que eu acho que é importante. O senhor acredita que essa nova lei de desarmamento, que vai facilitar o acesso às armas, será aprovada? Por mais que a gente tenha aqui uma defesa muito bem feita pelo senhor de crítica a ela?
Olha, eu acho que nós estamos num momento que coisas que eu jamais pensei ver aprovada, que pensei que já tivéssemos saído desse registro, tivéssemos avançado democraticamente no Brasil, estão voltando. Isso tem a ver com com o cenário político, tem a ver com a crise econômica, tem a ver com um monte de coisa. Então, eu acho que há uma tendência, se não houver o debate público e o convencimento das pessoas de forma a conseguir dialogar com os parlamentares, eu, infelizmente, acho que nós teremos, talvez não o total da lei, porque ela é completamente... Ela é muito ruim em todos os aspectos, mas haver uma liberalização maior, sim, o que será lamentável.
Professor Pedro, muito obrigado por essa conversa aqui à CBN.
Imagina, Gilson, um bom dia de Espanha. Abraço.
Conversei com o professor da Universidade Federal do Paraná, Pedro Bodelho, especialista em segurança pública. A nossa conversa é sobre a nova lei. Só vou falar a nova lei de desarmamento, mas no fundo é uma lei que vai permitir o armamento à população, vai facilitar mais o acesso da população às armas. E o professor Pedro faz uma crítica a essa possibilidade de armar a população.